A cobertura Gregário Tour de France 2022 é um oferecimento de Specialized, feita para ciclistas, por ciclistas.
Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar e te dou boas-vindas ao episódio 113, Pedalando com o Coração. Nesse bloco, o Álvaro Pacheco recebe o Rafael Pezinato, um ciclista, um ouvinte gregário e um médico estudioso do coração, um papo onde a saúde e o bem-estar se misturam, como um ciclista pode usar o máximo dos seus batimentos cardíacos e se manter o mais saudável possível. Uma conversa muito bacana que começa agora, se liga!
Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle e Ultracoff, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
Ouvintes Gregário, obrigado por estar conosco. Eu sou Álvaro Pacheco e nós estamos aqui com Rafael Pezinato. O Rafael, ciclista curioso há muito tempo, e em 2020, graças ao Fuga CC aqui de São Paulo, encaixou de verdade na bicicleta e até sincronizou com a atividade acadêmica dele, com a formação de São Camilo, passando pela Escola Paulista de Medicina, Incor. E em 2020 começou a trabalhar e focar na especialização da fisiologia do esporte na Unifesp. Rafael, muito obrigado, bem-vindo a Gregário.
Eu que agradeço, eu sou um ouvinte assíduo aí do podcast de vocês e espero que eu possa contribuir um pouquinho com alguma informação de como prevenir e tratar do nosso coração.
Então, dando a largada nossa aqui, qual é o benefício de atividade física para a saúde? Porque muito se fala, mas do aspecto do coração.
Bom, um dos pontos mais bem conhecidos e que a gente tem certeza na medicina é que a atividade física ela é extremamente benéfica para a nossa saúde como um todo. Ela diminui o risco de morte, não só por doenças cardiovasculares, mas como todas as outras causas de morte, não? Então, ela reduz a pressão arterial, então vai ajudar a prevenir e tratar a pressão alta de pessoas hipertensas. Ela melhora o nosso perfil lipídico, então aumenta o colesterol bom, diminui o colesterol ruim. Ela altera, ela melhora a nossa sensibilidade à insulina, então ela previne diabetes e ajuda no controle desses pacientes diabéticos e alguns outros benefícios fora do sistema cardiovascular. Então, diminui algum risco de alguns tipos de câncer, risco de demência, ajuda, é um importante aliado no tratamento de ansiedade, depressão. E os benefícios, agora falando do sistema cardiovascular, propriamente dito, os benefícios da atividade física, eles são conhecidos há muito tempo. Então, desde a década de 50, foi realizado um estudo que comparou a mortalidade por doenças cardiovasculares de carteiros e pessoas que trabalhavam de ônibus com motoristas de ônibus e pessoas que trabalhavam mais sentado.
Rafael, qual é o limite mínimo saudável de atividade física semanal?
Então, quando a gente fala nesses benefícios, a gente pode imaginar que tem que fazer muita atividade física, ser um super atleta, mas é o contrário. Então, é recomendado que a gente faça pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou então 75 minutos de atividade física intensa, em pelo menos 3 sessões. Então, que seja 3 vezes por semana, 50 minutos, ou então 5 vezes por semana, 30 minutos. E quando a gente fala atividade física moderada, como que eu explico para os pacientes? Então, você consegue falar uma palavra facilmente, mas você não consegue falar uma frase sem ficar ofegante. Então, é andar rápido, fazer um trote rapidinho, um trote com uma velocidade mais leve, pedalar, né, numa intensidade que você consiga falar uma frase. E essa é uma recomendação que a gente vai ter já um benefício bem estabelecido, mas já é bem determinado que qualquer atividade física é melhor que nada.
Indo para o oposto, existe um parâmetro, por exemplo, existem atletas de elite que treinam 20, 30, 40 horas por semana. Há algum conhecimento, um estudo que você tenha tido acesso, que diz que a partir de X horas por semana você já começa a ter um risco cardíaco, ou não? Não há nenhuma correlação confirmada de que volumes de horas por si só são indicadores?
Não, se você fazer um acompanhamento médico, uma avaliação, pré-participação correta, acompanhar com o seu médico, com o seu cardiologista, não existe esse risco. Né? Aqui, Gregário Rangel, então, falando sobre bicicleta, tem um estudo super interessante que foi publicado em 2013. Então, eles acompanharam os ciclistas franceses que completaram pelo menos um Tour de France. Uhum. Então, eles acompanharam esses ciclistas que completaram o Tour de France. Então, de 1947 a 2012, eles foram acompanhando essas pessoas quando eles iam morrendo, esse tipo de coisa, e compararam com a mortalidade de pessoas da mesma faixa etária lá na França. Então, houve uma redução de 41% de risco de morte, né, do que em comparação à população geral. Então, assim, com certeza absoluta, o Tour de France é uma das competições mais extenuantes que existem na face da Terra. Então, se essas pessoas tiveram uma redução de 41% de chance de morte, com certeza não existe esse limite.
Agora, tem situações que nos assustam como atletas quando a gente vê a notícia de uma morte súbita, que teve alguns eventos no futebol e eventualmente em outro esporte. O que é, assim, como prever de que eu, você, o ouvinte, somos propensos a ter uma morte súbita? Se a gente tem uma atividade física, uma boa alimentação, cuidado de sono, não temos maus hábitos com tabagismo, com uso excessivo de álcool, drogas.
É o maior medo de quando a gente vai fazer atividade física em relação ao coração, realmente é a morte súbita. Então, quando a gente é solicitado para você fazer uma prova, você precisa de uma avaliação médica, uma liberação médica, porque realmente existe. Infelizmente, existem algumas condições que a pessoa tem uma morte súbita e se ela não estivesse fazendo atividade física, ela não iria morrer, né? Então, é muito variável na literatura qual que é a incidência desse fenômeno, né, morte súbita. Então, depende muito do qual população que você está avaliando. Estudos que avaliam a morte súbita em jogadores universitários da Liga dos Estados Unidos, vai ter uma incidência baixa. Então, ou então com pessoas que completem maratonas de rua amadora, óbvio que a mortalidade vai ser muito maior. Mas, de maneira geral, existe uma incidência de mais ou menos 1 para 50 mil atletas jovens por ano. Você pode interpretar que é uma incidência baixa, 1 para 50 mil, assim, é baixa a probabilidade, mas grande consequência. E é claro que chama muito mais atenção na mídia quando um atleta profissional, totalmente saudável, tem uma morte súbita, mas cerca de 90% das mortes súbitas são em atletas recreacionais.
Então, o que a gente pode fazer para identificar o potencial de morte súbita e prevenir e evitar que aconteça?
Existem praticamente duas recomendações, né? Uma a escola americana e a escola europeia. Aqui no Brasil, a gente segue a escola europeia, que ela é muito baseada numa experiência de sucesso que os médicos da Itália tiveram para prevenir risco de morte súbita. Então, nessa avaliação pré-participação, a morte súbita, infelizmente, não escolhe faixa etária. Então, qualquer pessoa, qualquer idade, pode estar predisposta a ter um evento desse.
Mas não tem uma faixa de maior incidência?
Então, vai depender muito da causa. Então, a gente divide em pessoas abaixo de 35 anos e acima de 35 anos. A causa de morte súbita das duas vão ser totalmente diferentes. Então, abaixo de 35 anos são doenças que a pessoa é geneticamente predisposta ou cardiopatias congênitas. A principal causa é a cardiomiopatia hipertrófica. Até um dos personagens do podcast de vocês, lá atrás, sobre doença do coração.
Sim, eu ouço o coração, o programa 44 com o Christian Chieletti, que foi exatamente isso. Ele tinha uma situação genética.
Exatamente. Então, abaixo de 35 anos, são essas causas, cardiomiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica do ventrículo direito, malformações das artérias coronárias, valva aórtica bicúspide e algumas outras causas mais específicas. E como que se faz para prevenir, que eu acho que é o que todo mundo quer? Não é muito complexo. Então, você vai no seu cardiologista, a partir de uma conversa detalhada de antecedentes pessoais, familiares, eventuais sintomas, um exame físico detalhado. Então, o médico ausculta seu coração atrás de um sopro, palpa os pulsos para ver alguma diferença de pulso do lado direito com o esquerdo, mede a pressão e a realização de um eletrocardiograma de 12 derivações. Um eletrocardiograma simples, aquele que a gente faz no ver os traçadinhos lá no coração. Se tiver tudo normal, um check-up extremamente simples, o risco de morte súbita está praticamente afastado. Já em pessoas acima de 35 anos, o risco de morte súbita, doenças genéticas, diminui drasticamente, porque então a pessoa já teria descoberto algum problema. Uhum. Então, a partir daí, começa a aumentar o risco de doenças coronarianas, um infarto. Então, a partir de 35 anos, diminui o risco de problemas genéticos e começa a aumentar o risco de problemas adquiridos, né?
Comportamentais, então, e hábitos de vida.
Exatamente. E a partir daí, mais uma vez, uma conversa com o médico, exame físico e, de maneira geral, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda já fazer um teste de esforço, um teste de esteira. É claro que, individualizando, você vai precisar ou não de outros exames. Mas, de maneira geral, para você prevenir uma morte súbita, é simples. Exame simples, conversa e o médico te examinar.
O que, que hoje já se conhece, depois desses 2 anos duros que a gente passou, sobre as pessoas que tiveram Covid em diferentes graus e que consequências tiveram na saúde cardíaca?
Exatamente. Né? Então, o Covid é uma doença relativamente nova, a gente conhece aí hoje há 2 anos e meio praticamente. Naquela primeira onda, onde teve um número muito grande de casos e as pessoas não estavam vacinadas ainda, então teve casos fatais, então casos de infarto, casos de miocardite, derrame pericárdico, grandes sequelas cardiovasculares. Então é claro que acendeu aí um alerta vermelho para as pessoas que tiveram Covid, tomar cuidado em relação a como voltar para fazer atividade física. Então, inicialmente, tiveram alguns estudos que pessoas com Covid grave, que ficaram internadas, fizeram ressonância cardíaca e viram que uma proporção significativa tinha tido algum grau de miocardite subclínica, o que a gente chama. Então, a pessoa teve um grau de inflamação do coração e não foi diagnosticado na fase aguda. Então, e o grande problema da miocardite é pessoas que tiveram miocardite, o risco de morte súbita ao realizar atividade física aí nos primeiros 6 meses é relativamente alto. Então, é recomendado que a pessoa não faça. Mas realmente foi um achado, não se tinha aí qual que seria o que fazer com o achado de uma miocardite subclínica. Mas o tempo foi passando e se viu que o risco de morte súbita em pessoas de Covid leve, moderado, sem sintomas, é bem baixo. Então, como que é a recomendação atual? Uma pessoa que tem um Covid leve, que, graças a Deus, felizmente é o que está tendo atualmente, graças à vacina. Então, uma pessoa com Covid leve, então não caiu a saturação, não precisou ficar internada. A recomendação é que fique em repouso durante 7 a 10 dias e, obviamente, em isolamento. Se ela não tivesse mais sintomas por pelo menos 2 dias, quando eu digo sintomas é febre, ela pode ir voltando gradualmente para a atividade física nos primeiros dias, um pouco mais leve, e depois vida que segue normalmente. Já pessoas que já têm algum problema no coração e teve uma Covid pelo menos moderada, o que é uma Covid moderada? Caiu a saturação, quase precisou ficar internada ou ficou internada, precisa ser avaliada. Aí são solicitados alguns exames simples, a troponina, a que a gente comentou lá no programa passado, para um diagnóstico de miocardite, um eletrocardiograma e uma avaliação se a pessoa não tem sintomas. Então, nessa pessoa Se algum desses exames estiver positivo, são exames que vão ser solicitados pelo médico, seu médico do pronto-socorro, do hospital. Se algum desses exames estiver alterado, ele tem que ser avaliado por um cardiologista para poder voltar à atividade física com segurança. Se tiver tudo normal, COVID moderado, a pessoa já tem algum problema no coração, sem alteração dos exames, a recomendação é que fique pelo menos 4 semanas sem fazer atividade física e aí retorno gradual à atividade física.
Rafael, existem marcadores básicos que a gente faz em casa de olhar pressão e olhar batimento de repouso ou até a curva de batimento durante um treino? Mas eu já conheci pessoas que conseguem manter treino de alta performance tendo uma pressão mais alta e às vezes tendo um batimento que dispara, assim, ao invés de com pouco de esforço vai a 140, 150, vai para 170. O que os estudos e a medicina, a ciência mostram sobre essa correlação? Alguém com pressão alta ou alguém cujo o coração bate numa frequência alta rapidamente deve tomar cuidado em fazer atividade física? E vamos definir pressão alta. O que seria pressão alta?
A gente considera a pressão alta maior ou igual a 14 por 9. Tá. Então, você pode acompanhar na sua casa a pressão arterial. É até interessante que a pessoa faça isso, mas sempre tomando alguns cuidados, né? Então, a pressão, ela funciona como a frequência cardíaca. Se você estiver ansioso, tiver feito uma atividade física, estiver com dor, estiver com a bexiga cheia, ela pode subir um pouquinho e depois desce, tá? Então, uma pessoa que você começa a perceber que sua pressão está ficando permanentemente alta, maior ou igual a 14 por 9, já é o momento de procurar o seu médico e ele vai ver se realmente vai precisar de algum tratamento medicamentoso ou não. Uhum. E a pressão alta, ela é um grande fator de risco para problemas cardiovasculares e neurológicos no futuro. Mas é um fator de risco, assim como sedentarismo, obesidade, tabagismo. Ela tem que ser ativamente tratada, mas também a sua pressão deu 14 por 9 um dia, você não precisa ficar desesperado e ir para o pronto-socorro, né? Então, a recomendação é que se meça com pelo menos 30 minutos de repouso.
Mas em diferentes momentos do dia, para ver, ter algum padrão de como a sua pressão arterial varia em função da sua rotina.
Exatamente. Mas uma pessoa saudável, você mede a pressão de vez em quando, você vai no seu médico, faz um check-up, você não precisa ficar medindo a pressão todo dia, né? Não precisa ficar
meio obsessivo na cabeça. Ficar com exatamente. Medidor de pressão no braço o dia inteiro, né?
Exatamente, né? Geralmente, a gente chama a realização de medir a pressão em casa, tem até um termo técnico, que é a monitorização residencial da pressão arterial. E quem que tem que fazer essa monitorização residencial da pressão arterial? Aquelas pessoas que vão no médico e o médico fica na dúvida. Putz, será que ela tem pressão alta ou não? A pessoa chega no consultório com uma pressão 14 por 9, jovem, que não está acima do peso, você fica na dúvida. Putz, será que ela está com pressão alta ou não? Aí a gente pode utilizar de algumas estratégias, né? Ou o médico no retorno, ou pede um mapa, que é aquele exame que vai ficar medindo a pressão durante o dia, ou então orienta a pessoa a medir a pressão algumas vezes até o retorno.
Aliás, lembrando sempre que todos os equipamentos domésticos não têm o nível de calibragem e precisão de que equipamento de consultório. Então, às vezes, você pode ter um fator também de que o seu protocolo de fazer a medição ou o instrumento que você está medindo pode estar com algum problema técnico. Então, não necessariamente você está... Aquele número é a mesma coisa a balança que a gente se pesa em casa, né? Essa balança, ela não é precisa, ela é consistentemente imprecisa. Mas ela não é calibrada porque é um equipamento de uso doméstico.
Exatamente. Você sabe que você tem que manter seu peso, mas você não fica medindo o seu peso 3 vezes por dia, todo dia. Então, você, de vez em quando, é bom medir sua pressão, mas, na verdade, o mais importante é ter uma vida saudável, fazer um acompanhamento regular e, se tiver alguma suspeita de pressão alta, começar a acompanhar.
E a característica de um batimento que sobe rapidamente, mas que alguém pratica atividade física recorrente, mesmo tendo esse nível de batimento mais alto?
Olha, em relação ao aumento da frequência cardíaca, tem pessoas que vão subir a frequência cardíaca mais alta. Isso acontece normalmente em pessoas mais jovens, né? Então a frequência cardíaca máxima dessas pessoas tende a ser mais alta, e principalmente se a atividade física está muito intensa para ela, né? Uhum. Não existe uma preocupação, não. Se você seguir os protocolos de check-up, tiver tudo certinho, não tem uma preocupação de você estar pedalando com um colega seu da mesma idade, ver que sua frequência cardíaca está 150 ou do outro está 170. Putz, acho que ele vai ter algum problema. Não necessariamente. Pode ser que ele está fazendo um esforço relativo para ele mais intenso do que você está fazendo, mas pode ser
ou fatores de hidratação, de ansiedade, de qualidade de sono.
Exatamente.
Isso alterna o batimento. É até uma discussão que a gente já teve em outros programas sobre a eficácia de ter o batimento como referência de treino, e que o medidor de potência ou percepção relativa de esforço são referências mais interessantes e confiáveis, né?
Exatamente. A gente, nos grupos, nas conversas, no café pós-pedal, a gente sempre escuta: ah, como que eu vou, o que é melhor, frequência cardíaca, potência, percepção subjetiva do esforço. Na verdade, você precisa saber utilizar esses dados, né? Então, por que que você está, o que que significa uma frequência cardíaca alta, o que que são as zonas de potência, o que que é uma potência. Você também não adianta nada você medir sua potência e não saber sua FTP, seus limiares, né? Então, você tem que... É claro que é super legal, você pode não entender nada, mas só de fato chegar em casa depois ver seus números é super interessante.
E, Rafael, chegando no que criou a nossa conexão, o caso Cobrelli, se eu puder falar um pouco para quem não conhece e o que tem de aprendizados dele.
O caso Cobrelli foi aquele ciclista que ganhou a Paris-Roubaix do ano passado. Ele estava num sprint esse ano, e logo depois do sprint, ele teve um mal súbito e foi levado para o hospital, né? Inicialmente, ainda nos primeiros dias, nas primeiras horas, não tinha nenhuma informação do que tinha acontecido com ele, mas com o tempo a equipe, a Bahrein Victorious, foi soltando algumas informações. E o primeiro fato que me preocupou bastante, que realmente poderia ter, que tenha sido uma morte súbita abortada, foi que ele recebeu um choque, né? Então, a principal causa, se for fazer o diagnóstico, né, de morte súbita, é o que a gente chama de arritmia, fibrilação ventricular, e o que salva a pessoa é realmente uma desfibrilação, que é quando a gente fala recebe um choque.
E aí, só falando de uma forma mais simples, é quando o ritmo do coração ele fica irregular, e aí você dá um choque para ele acertar esse ritmo de batimento.
Ele é quando o coração ele bate de uma maneira muito rápida, descoordenada, que na verdade o coração ele contrai, na verdade ele só fica, como o nome fala, fibrilando, tremendo. Então não gera uma contração, como se tivesse o coração parado. Uma arritmia, que é desorganização total elétrica do coração. Então ele foi internado, e quando ele recebeu alta, eles soltaram que ele foi implantado nele um cardiodesfibrilador implantável. E se ele estivesse num ambiente sem ninguém, infelizmente ele não estaria aqui para contar a história, né?
O que fazer? Alguém que, óbvio que se alguém tem um treinamento vai saber o que fazer, mas alguém que não tem um treinamento, a gente ouve falar, a melhor coisa é não fazer nada e chamar socorro o mais rapidamente possível, mas esses minutos podem ser críticos para que essa pessoa supere essa situação. Que sugestão você daria para nós, como ciclistas, que eventualmente encaramos um treino e alguém que está conosco tem uma situação que claramente é uma situação cardíaca?
Bom, então são duas situações aí um pouco distintas. Então, uma pessoa está no meio de um treino, fazendo um grande esforço, começa a sentir algum sintoma. Aí, o mais prudente, se a pessoa está tendo alguma dor no peito, uma sensação de desmaio, aí realmente o orientado é que ela pare de fazer atividade física, não se esforce mais. E se realmente gerou essa dúvida, né? Então, uma dor no peito, desconforto epigástrico, desencadeado o esforço, quando eu falo epigástrico, aqui em volta do estômago, né? Realmente pare, não se esforce mais e procure um médico. Ou entre em contato com seu médico de confiança, ou vá para um pronto atendimento. Não é interessante, nesses momentos, parar, melhorar o sintoma e seguir o treino, né? É claro que existem muitas situações onde pode ser simplesmente uma gastrite ou uma distensão muscular, algo osteomuscular, o que realmente é mais provável, mas a gente não pode afirmar até ser realmente
mas
avaliado.
Mas sem ter uma presença de um médico, tipo reanimação cardíaca, massagem cardíaca, não deve ser tentada por quem não tem um treinamento específico.
É, agora outra situação é em situações de colapso, de desmaio, né? É uma situação realmente de saúde pública, é onde todo mundo deveria ser treinado em saber fazer uma avaliação inicial. Por que que eu falo isso? Num caso de colapso, de uma arritmia maligna, como o Sonia Cobrelli, por exemplo, sofreu. O ideal que a vítima de uma parada cardíaca, quando indicado, receba o choque, a desfibrilação, em até 3 a 5 minutos. A cada minuto que a pessoa não, uma pessoa vítima de parada cardíaca, a cada minuto que ela não recebe a reanimação, a chance de ela sair viva ou sem sequela diminui em 10%. Né, de 7 a 10%. É um número assustador, né? Sim. Então, fazendo uma conta simples, de 10 a 12 minutos de uma pessoa com parada cardíaca, ela não vai, infelizmente, a chance de ela sair viva é praticamente zero. Tem até um estudo muito interessante que foi feito aqui em São Paulo, publicado em 2012, na verdade, 2013, um estudo do metrô de São Paulo. Eles fizeram um treinamento. Quem aqui de São Paulo anda no metrô sabe que toda a plataforma, lá no meio da plataforma, tem aquele um desfibrilador externo automático. Eles treinaram os funcionários para fazer a reanimação e aplicar o choque, né? Nenhum deles profissionais da área de saúde. Aí eles avaliaram, eles compararam o primeiro ano desse protocolo, né? Na verdade foi um protocolo longitudinal, com os últimos anos do protocolo. Tá? Então eles acompanhavam a pessoa que tinha essa parada cardíaca e até a possível alta. Né? Nesses 6 anos de estudo, eles tiveram 86 paradas cardíacas no metrô. Né? Um número aí considerável. Uhum. Né? No primeiro ano, 37% dessas pessoas que foram reanimadas conseguiram receber alta do hospital. E infelizmente nenhuma sem sequela. Todas com algum grau de sequela neurológica. Já nos últimos anos desse estudo, 57% conseguiram receber alta e 43% sem algum grau de sequela. Né? Então, com uma simples, entre aspas, reanimação. E eu acho que, é claro, né, a pessoa tem que ter um treinamento mínimo, isso aí é questões, não precisa ser médico, nem profissional da área de saúde, existem cursos que a pessoa pode fazer para fazer uma reanimação. E o mais importante é saber identificar e fazer uma reanimação até chegar à equipe especializada ou até chegar ao desfibrilador.
Rafael, obrigado. Eu acho que você compartilhou com a gente que existe um monte de informações, não existem certezas absolutas, mas fundamentalmente existe que cada um tem que se cuidar. Atividade física em diferentes volumes tem muitos mais aspectos positivos que negativos. E olhar o coração é uma coisa importante. Acompanhar e ter um médico de confiança.
Olha, o prazer foi meu. Espero que possa ter ajudado um pouquinho e bons treinos.
Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Rubé, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas.
Com essa conversa com Rafael Pezinato, fica claro que nunca é demais lembrar os riscos de quem pratica esporte. Mas é muito mais saudável pedalar do que ser sedentário. Esse papo com Rafael faz parte do episódio Pedalando com o Coração, que conta também com uma entrevista muito legal com Ronaldo Martinelli. Antes de me despedir, eu lembro que esse é o último final de semana da cobertura Gregário Cycling Tour de France Specialized. Então fique ligado, se você ainda não segue a gente no Instagram, se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, tem muita coisa legal e esse fim de semana promete. Lembrando que nesse domingo também começa o Tour de Femme, o Tour de France feminino, e você vai ficar ligado em tudo que rola aqui também na Gregário Cycling. Um grande abraço e até a próxima!